Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Castlevania é muito louco.
Do meu lado direito está o Lucas.
Super ansioso pro Smash.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Eu tô no Japão, mas eu comprei um Xbox.
Você contribuiu com aquela venda de 1%, né, das vendas semanais das pessoas que compram Xbox.
Não, porque eu comprei usado, acho que aquelas vendas não contam usados.
Tá. Pô, bom, mano, nem pra ajudar o mercado da Microsoft no Japão, mulher.
Eu acho que eu nunca vi Xbox e Japão na mesma sentença. Essa semana aconteceu uma coisa que foi meio assim tensa, mas no final deu tudo certo.
Aí você explodou. Você
tinha. Como que assim? Ah, não. Tensa, né, velho? Mas isso aqui é o... Ah, tá, tudo bem, deu tudo errado, foi horrível, gente. É assim, ó, eu tô indo pro trabalho bem cedo ultimamente. Aí, geralmente, quando eu chego lá, tem um pessoal que chega mais cedo. Só que, na semana passada, eu fui o primeiro a chegar. Aí tava tudo escuro, a porta de vidro tava fechada. Eu falei, beleza, vou lá, vou acender as luzes. Na hora que eu empurrei a porta de vidro, sabe em um jogo quando você passa numa armadilha, ela começa a fazer um barulhinho?
Aham.
Uhum. Aí eu comecei a escutar um apito bem baixinho. O que aconteceu, sabe? Aí foi aumentando a frequência. Aí eu já, puta que pariu, eu coloquei a mão na cara e falei, fudeu. Começou a tocar um alarme alto pra caralho no prédio. Pá, pá, pá.
Você foi o primeiro a entrar, foi isso? E não desativar o alarme?
Eu não sabia que tinha alarme.
Mas e, a segurança chegou, apareceu ou não?
Então, acho que foi só um guardinha olhar lá, mas foi bem foda-se também.
Foda-se, né? Tem um cara que não vai... não vou mexer com ele, né? Vai que ele me assalta, né?
Aquelas catracas que tem um espaço enorme do lado que você pode passar e não precisa nem gerar ela. Foi bem isso, cara.
Ó, Lucas, isso já aconteceu comigo, cara, e foi bem pior, porque eu trabalhava em outra empresa, que era uma startup, etc., eram outras três empresas, né? Uhum. Enfim, a parada era a gente que gerenciava a casa, a gente que trancava, etc., e tinha o alarme. O problema é que teve um dia específico que eu cheguei antes de todo mundo, abri a porta e também, mesma coisa, começou a tocar o alarme. Aí eu liguei pra galera e falei, mano, alguém me ajuda, qual que é a porra da senha tal? Ninguém me ajudou, velho.
Aí você se fudeu.
Me fudi muito, a segurança bateu na porta, falou, quem que é você? Não sei o quê. Eu falei, não, mano... Tocou aqui, não sei o quê. Aí nisso chegou uma menina da empresa. Tipo, uma menina, mano, ela já veio com toda a cara de malandra, assim, aí, o que aconteceu, não sei o quê, a fala de desativar o alarme. Ela disse, não, você conhece ele? Mano, ela foi querer me zoar e falou assim, conheço não.
Puta, cara.
Quase que eu me fudi, mano. Quase, ah, não, eu tô zoando, hahaha, conheço sim, não
sei o quê. A sua história foi bem mais tensa, hein?
É, então, fica esperto aí, quando vocês forem pra uma empresa que tem alarme, cara, você não conseguir desativar, mano. Sai correndo, cara, nem fica esperando o pessoal aparecer, mano.
Acho que é
mano.
Pior sair correndo, hein?
Não, mano, acho que é melhor, cara. Não tem nada pior que possa acontecer depois, então, velho, sai correndo, na boa.
Eu fiz isso na loja da Disney, sem querer.
É pior, cara. Acho que tem um lugar pior pra acontecer isso, sei lá. O Mickey foi te prender, né?
É, eu achei que a porta era a continuação da loja, mas não, era a saída, aí eu fiquei meio perdido. Porque a loja você entrava pelo primeiro andar, aí tinha o segundo, né? Aí no segundo tinha uma porta, assim. Aí eu falei, ah, deve ter mais coisa aqui. Aí eu saí com a coisa e o negócio tocou. Aí eu falei, opa, volta.
Oh, você está preso. E antes de começarmos, eu só quero lembrar a vocês, ouvintes, que nós estamos com um formulário de pesquisa no site para nós sabermos mais sobre as pessoas que estão ouvindo nossos podcasts, né? Então, se você está ouvindo agora, por favor, pausa o episódio e entre no site, na página do episódio, e responda o formulário. São perguntas muito simples que não pedem nenhuma informação confidencial e que você vai responder em 5 minutos, assim, no máximo. Bom, é muito importante que você responda os comentários, a gente está pedindo muito, porque isso vai ajudar muito na melhoria do nosso conteúdo e também na evolução dos nossos próximos projetos para o Estação 64. Então, por favor, se você está ouvindo, acesse agora o site, entre na página do episódio, clique no formulário e responda.
A Forbes é uma revista que é lá dos Estados Unidos, que ela fala basicamente de negócios e economia. E... por que eu tô falando dela?
Não sei.
Você não sabe?
Não.
Então eu não vou falar, foda-se, próximo assunto.
Tá, vamos lá. Jefferson, tô brincando.
Que merda é essa, gente?
Ah, o motivo é que na semana passada eles fizeram uma cagada assim e só soltaram a notícia que o Diablo 3 ia vir pro Switch, com todas as expansões e até coisa exclusiva de Zelda. A boa notícia deles é que logo no dia seguinte eles anunciaram essa coisa toda.
É, não se sabe se foi coincidência ou não, né? Vai falar, mano, já que eles já cagaram no pau já, solta essa notícia.
Não, então, não sei. Eu acho que é eles ficaram, assim, ansiosos e acabaram soltando rápido, sem querer, né?
A BlizzCon, ela começa quando?
Putz, eu não lembro, cara, mas
a BlizzCon. Próximo. Então, porque eu acho que tá perto de ter, e suspeitavam que ia, sei lá, que iam falar de Diablo 3, mas provavelmente foi, já soltaram, então vamos anunciar de fato o que aconteceu.
Então, chegou o vídeo do Red lá com o CEO da Blizzard, os caras gravaram em um dia aquele negócio e soltaram, né?
Pode ser.
Não, mas aquele vídeo já tava pronto há muito tempo, né, cara? Já tava editado. E na boa, a Forbes pode falar o que ela quiser, cara. Tipo, ninguém vai repudiar ela, não. A revista é tão grande, mano.
Isso é.
Pô, a gente cagou. Ah, foda-se, mano. Só a Nintendo, só.
Ó, mas eles também falaram assim, entraram em todos os detalhes, né? Falaram que ia custar $60, o que eu acho meio foda, né? Mas, ó, o que eu quero perguntar pra vocês, o ponto principal, é o quão importante vocês consideram esse anúncio e se vocês acham que essa parceria Nintendo e Blizzard ainda vai trazer mais alguma novidade.
Overwatch,
porque a gente sabe,
é o que você quer saber.
Quem sabe, né? Porque a gente sabe que a última parceria entre Nintendo e Blizzard foi StarCraft com Nintendo 64, pelo que eu lembro, né?
Cara, o importante é porque, mesmo Diablo 3 sendo antigo, mano, ele foi o jogo que em 2012 ele quebrou todos os recordes de lançamento. Acho que foram, sei lá, na época 3 milhões de unidades, alguma coisa assim.
Aí logo na semana seguinte a GTA V quebrou todo o resto, né?
mas ele começou arregaçando. E cara, é um jogo de 6 anos atrás, ele tem suporte até hoje da comunidade, tem 2 expansões.
Mario. É assim, né? Eu não quero ser muito pessimista, mas é você, né? Eu já joguei 2 vezes esse jogo. Joguei lá no lançamento, na época que tinha... Depois saiu um pouco o PS3, eu joguei no PC de novo esses tempos pra cá, né? E eu vou te falar que tem muito potencial perdido de Diablo 3, cara. Eles lançaram apenas uma expansão, que é o Reaper of Souls, e a outra expansão é apenas um personagem a mais.
Mas é o personagem a mais, né?
É o
necromante, né, cara?
O personagem mais forte do jogo, né? Mas eu acho que não é tanto conteúdo assim, não. Eu achava que deveria ter tido mais uma expansão de Diablo 3. Eu acho, assim, pessoalmente, que a Blizzard errou muito com esse jogo. Até no lance de PVP, que na época o pessoal xingava muito, que era desbalanceado, nem sei se tem, na verdade, mas... Mas assim...
Eu ouvi bastante reclamação por causa do Diablo 3, eu fui no Facebook da Blizzard pra ver sobre comentários, e é todo mundo xingando essa falta de updates mesmo, é bem geral na comunidade do Diablo isso.
É, sim, ó, chega a esse ponto aqui, Mario, o pessoal fala assim, ó Blizzard, eu quero dar dinheiro pra vocês se vocês me derem mais expansão, mas os caras ficam chorando lá e a Blizzard não fala nada. Aí tem uns streamer gato pingado lá fazendo stream de Diablo 3.
Então, mas é que eu acho que o Diablo 4 provavelmente já tem produção, cara. E eles não devem investir mais em Diablo 3.
Eles nem falam quase de Diablo.
É, eu acho que Diablo 4 vai vir em algum momento aí, meu.
Mas eu acho Diablo 3 assim, né? Tirando essa parte toda, o jogo tem 6 anos e tal. É um jogo legal, que nem eles estavam falando no vídeo do Red. Eu acho que é um jogo legal, porque ele tem um multiplayer cooperativo de sofá, tudo. Ele combina com o Switch.
É, isso. Sim. É verdade.
É, você pode jogar em local, né? Via wireless. Isso é muito bom.
Os No 2, só passar o controle também. E eu não sei, não lembro de ter muito botão Diablo, tem?
Então, eu ia falar isso agora mesmo, cara. Porque eu joguei tanto no console e no PC, né? Eu acho que é um jogo assim que foi muito bem adaptado pra controle. Não tem como jogar apenas com um Joy-Con, eu acho impossível. Tanto é que no vídeo eles mostraram o cara com 2 Joy-Con e outro controle Pro, né?
Sim.
Mas eu acho que é um jogo muito bem adaptado pro controle. Ele não tem tanto comando que nem o Warcraft, que tem milhares
de... Ele é pensado, né? Eu acho que ele é mais... Ele é diferente, sei lá, até do Diablo 2, que parecia ter mais comando. Esse é pensado em joystick, né?
Sim, eles pensaram bem nisso aí. Você direciona com o analógico a direção da magia e o outro você anda.
Concordo com o Gilmão, acho que se tem um diferencial dos outros títulos third parties, assim, mais, entre aspas, mais hardcore, tipo Doom, sei lá, Wolfenstein, é que nesse o cooperativo de sofá funciona. Então talvez sirva pra alavancar um pouco mais as vendas, porque esses jogos, principalmente aqui no Japão, não fazem sucesso. Acho que talvez, não tanto quanto a idade do jogo, mas sim pelo multiplayer local. Eu acho que é uma coisa que talvez venda um pouco mais do que esses, sei lá, esses outros jogos.
Uma coisa que me irrita desse anúncio é que eles anunciaram que o modo online vai ser gerenciado pela Nintendo. Ou seja, você vai ter que pagar o Nintendo Switch App Online pra você utilizar do serviço online. Eu não boto fé no serviço online da Nintendo, vamos ver como é que vai ver o Nintendo Switch App Online ainda. Mas, por mais que o preço seja barato, eu não consigo ver ainda, dada a experiência da Nintendo, como eles vão conseguir gerenciar essas fios online. E outra que a gente já viu como é que estão os serviços online de Mario Tennis, até do próprio Dragon Ball que eu fui jogar, eu achei uma bosta, né? Vamos ver, vocês acham que vocês têm expectativa de que vai ser algo bom? Ou vocês também ficaram meio frustrados que vai ser gerenciado pela Nintendo esse sistema online?
Vixe, cara, eu acho que isso aí já entra em outra discussão, assim, bem mais voltada ao online mesmo. A gente já sempre fala aqui que todo mundo tem experiência até que ruim aqui e é raramente que a gente tem uma boa, né? Mas vai ser foda não pagar o online do Switch se você joga ele com frequência.
Eu acho que não tem como também ser diferente disso. Eu penso, associando com a PSN, eu não sei quais jogos que não é a Sony que toma conta do servidor, ou pelo menos não é a Sony que você não tem que pagar a Plus pra jogar online.
Não, mas tinha que ser a Blizzard que tinha que tomar conta, cara.
Mas só que aí você ia ter que pagar do mesmo jeito.
Tem que pagar? Você paga online, acho... Lucas, pra jogar o...
Diablo não, você compra o jogo e acabou, cara.
Não, mas no Play 4 seria. É o Play 4, porque o Play 3 online dele acho que é livre.
Aí eu não sei, eu jogava na época do PS3, que era de graça, os jogos online.
Então, sei lá, Monster Hunter, eu não sei quem cuida Monster Hunter World. Você precisa do... Você precisa da Plus. Você sempre precisa da Plus
então, pra jogar. Então, não sei, online. Cara. Não sei
quais jogos não são assim.
Eu sei que o Fortnite no Switch vai continuar de graça.
Eu acho que você pedir isso é muita coisa. Eu acho que já estão desenvolvendo o jogo e acho que para as duas partes, uma para não ter manutenção na Blizzard e da outra para agregar valor no Nintendo Switch Online, eu acho que o melhor acordo seria esse.
É, o melhor acordo para Nintendo só.
Não, o melhor acordo para Blizzard também. Por que eles vão... Deixa na mão da Nintendo gerenciar.
Não, mas eles faltam... Mas eles não têm acesso aos dados que estão vindo dos usuários da Nintendo, né? Que é um problema pra eles. Eles vão ter que confiar no que a Nintendo tá falando.
Ah, mas aí... Você tá colocando problema. Quando eles fizeram um acordo, eles olharam e falaram... Pra mim, tá muito que bom, sabe? Eles não estão fazendo por carinho isso.
E o Switch Online é aquela coisa, né? Tipo, acho que pra mim depende de onde você mora. Você falou que Mario Tennis tem experiência ruim. Na verdade, eu tenho... De acordo com a velocidade da minha internet, é uma experiência muito boa.
É, mas aí no Japão você vai na vending machine lá e você consegue pegar o Wi-Fi que tá vindo da 7-Eleven, aí você joga numa boa.
Então, talvez a discussão seja, vale a pena ter pagar o Switch Online pra jogar em países que tem menos servidores da Nintendo.
Ou uma internet de bosta, né, que é o caso do Brasil.
É os dois juntos, né, uma união.
E o segundo detalhe é que eu joguei bastante na época que lançou o jogo, né? Inclusive eu e o Jamon jogou junto, mano.
Sim, e até hoje eu não zerei ele.
Nossa, zerei. Mano. Eu já ia perguntar que paragon que vocês chegaram e o cara fala que nem terminou o jogo.
Não, mas ó, eu e o Jamon chegou longe juntos. Mas fui eu que acordei um dia e falei, ó, vou zerar o jogo, zerei. E falei, foda-se o Jamon, assim.
Mas aí mim... eu tento voltar com a minha irmã direto e eu sempre travo. Eu olho e falo, ah, aparece, sei lá, um sorvete do meu lado, eu esqueço do diabo.
Não, mas aí, ó, Lucas, eu não fiz depois os extras. Eu não resetei o jogo e fui pegando mais level, etc. Eu cheguei com um monte de nível 63, acho que foi isso. Depois eu não joguei mais, não comprei as expansões. Mas o que me falam, e tem um pessoal que tava querendo que eu voltasse a jogar com eles, é que eu tenho que pagar as expansões, eu não quero. Mas que tem esse sistema de season agora, né? Então você tem algumas seasons.
Ah, sei.
Cada season traz novos itens, etc. Só que você tem que começar com um novo personagem.
Eu não curto isso aí não, cara.
Então, não me agradou nem um pouco. Isso
é que nem jogar no hardcore, né? Que se você morrer, perde personagem. Eu acho mais interessante isso até do que season.
Olha, eu vou falar assim, ó. Season é legal porque todo mundo começa junto, né? Pensa... Aí você é meio que obrigado a escolher uma classe diferente. Assim, você pode, né?
Eu já vou soltar a real aqui, ó. Do que é interessante no pós-game Diablo. Assim, ó. Que se é o que interessa a você, beleza. São as Fendas Infinitas. E o próprio nome já diz isso aí, né? Que depois você termina o jogo, você consegue ficar descendo labirintos infinitos. Aí quanto mais longe você chegar, mais foda você é. E vai ficando mais difícil.
Isso parece divertido.
Só que depois de semanas jogando, eu cansei, né? Mas normal. Qualquer jogo cansa depois de um tempo assim.
Bom, então fica aí a dica. Vocês acham que vale a pena pegar o Diablo 3 no Switch ou não?
Quando ficar mais barato, provavelmente eu vou pegar. Mas eu não vou pegar preço cheio.
Eu acho que vale pelo cooperativo local. Acho que, sei lá, é uma versão um pouquinho mais... Um pouquinho não, com muito mais conteúdo do que Nine Apartments, mas é divertido.
É, a minha recomendação é, se você nunca jogou um Diablo antes, e você, assim, raramente jogou um jogo no estilo Diablo, né? Vale a pena, assim, porque é bem feito o jogo.
É, e se você nunca jogou, não acredita no que a TV aberta tá falando, jogar Diablo não invoca o capeta, tá? Relaxa que é só um jogo, tá, gente? Tipo, não escuta o que a galera da Cidade Alerta fala, porque eles estão falando besteira.
É, não joga Yu-Gi-Oh! Também.
Pô, então o que que eu invoquei aqui, velho?
Nossa, Jomon, credo, cara.
Já está disponível o Valkyria Chronicles 4 para preload. E não sei se para surpresa de muitos, o jogo ele tem 8.2 GB de preload, o que na versão de PS4 tinha 26.23. O que vocês acham assim, do tamanho e muitas coisas que a gente discutiu antes do antigo NX é que 32 GB não era o suficiente. Depois de um ano e meio com todo mundo com Switch, qual que é a experiência de vocês? O que vocês acham? 32 é muito pouco ou você acha que ainda dá pra conviver com isso?
Mano, dá pra porra nenhuma, velho, 32. Eu comprei o Switch, comprei logo depois um cartão de 64 GB e eu tô ponderando as coisas, deletando o jogo, que eu olho e falo, não vou jogar durante um tempo, então deleta. E só multiplayer eu já sei que vai lotar, sabe? É muito pouco que tem, SD ainda é muito caro. Aqui no Brasil, pelo menos, o SD eu considero muito caro, de tamanhos não tão grandes assim, né? 64, 128 GB, não é tanta coisa, não é um HD de 500. Então eu ainda concordo com o João do passado e falo que 32 GB é pouquíssimo.
João, eu não quero te assustar, mas você sabe que o Smash tá vindo, né?
Eu sei, o Smash tá vindo, Monster Hunter, que é da Capcom, e os caras vão lá e jogam a 40 GB, o negócio, 20 GB.
Nossa, 40 GB, eles nem podem fazer isso.
Vai lá, Mario, manda aí, xinga.
Não, eu vou, óbvio que é pouco, né, mano? Mano, a mesma memória do Yu, cara, não sei nem por que eles quiseram fazer isso. O meu iPhone tem 32 GB, velho. Mas é óbvio, né? Como eles querem fazer o portátil, eles não tem como colocar mais capacidade ali, né? Mais sistema de armazenamento, né? Não tem como.
Se andar
como.
Com HD pendurado.
É. É óbvio, você vai ter que comprar SD, mas a Nintendo ela foi esperta nisso, acho que até uma jogada de mercado que tem um SD específico do Nintendo Switch, né? Eles devem ter uma comissão ali em cima da SanDisk, né?
É, não sendo estilo PS Vita, né, Mario? Porque senão aí é complica, né?
Não, PS Vita, okay, você tem que ter um específico,
é
isso?
É da Sony.
No Switch você pode colocar um genérico, né? Mas eu acho que é obrigatório você ter que ter um cartão SD.
Opa! Okay. Não sei, eu vou ser do contra aqui, mas é porque eu sou, assim, um ponto fora da curva, porque eu compro só jogo físico, né? Então eu não tive problema nenhum com armazenamento até agora.
Você não tem SD?
Não, eu tô com o Switch aí e nem precisei comprar um SD.
Você é maluco, Lucas.
A grana que eu gastei a mais de jogos físicos passou assim.
Não, 3 SD.
Olha só, sobre Valkyria Chronicles, eu acho que quem compra o Nintendo Switch não tá esperando gráficos, e sim a jogabilidade, etc.
Eu acho que é a portabilidade, né?
Eu ia falar isso.
Exatamente isso agora que eu ia falar, vocês resolveram falar na minha frente. Mas a portabilidade, sim. Você querer jogar, sei lá, em qualquer lugar. Até como a própria Blizzard respondeu um cara no Facebook, não sei se vocês viram, né?
Eu vi a lista lá.
Por que vai lançar Diablo no Switch? Enfim, a Blizzard arregaçou com uma lista. Mano, você pode jogar em qualquer lugar, no dentista, no banheiro, na praia, foda-se, né? E, enfim, eu acho que ter essa compactação de gráficos, né? Às vezes são só pequenos detalhes que eles colocam. Não é que, meu Deus, ele tem só um terço do poder de gráfico do PlayStation 4. Às vezes não é nem isso. Às vezes são mínimos detalhes que eles removem que talvez nem faça diferença no jogo final.
Caraca, Mario, você fez dois pleonasmos aí, mano.
E o Xenoblade 2, ele parece que você tá assistindo o episódio de Naruto RMVB. Então, não sei.
Cara, se você, juro pra você que tem detalhes, por exemplo, se você vê a diferença do Zelda, do Switch e Zelda do Wii U, é mais ou menos essa. Tem detalhes que às vezes não faz diferença pra quem tá a fim de ver a história e a jogabilidade. Ou seja, sei lá, às vezes uma montanha que tá lá no fundo, ela ser renderizada com um pouco mais de compactação, gera um resultado absurdo, assim, se você tá querendo diminuir o tamanho, né, dos arquivos, dos assets, etc. E eu acho que eles conseguiram comprimir o jogo de uma maneira que seja eficiente o suficiente pro produto ser vendido no Switch, o cara comprar e ter a mesma experiência do PlayStation 4. Claro, não é experiência gráfica, melhor mundo, jogar em 4K aqui no PlayStation 4, o cara, óbvio que você não vai ter essa experiência no Switch, né? Mas eu acho que o cara não vai sair perdendo comprando o Switch também.
Eu vou falar e eu acho que eu vou ficar com o Lucas na discussão. Por mais que eu tenha um cartão de 264 e tá quase cheio, com a minha recente compra do Xbox, eu cheguei à conclusão que o problema é bem parecido. Porque eu comprei um Xbox de 500 GB e, sei lá, só fui colocar Forza, deu quase 60 GB. E quando você compra Mario Kart, não dá nem 7. Então, eu acho assim, 32 talvez seja pouco, mas para um usuário normal que não vai comprar muitas coisas no eShop, é o suficiente. A minha impressão é que tipo, pelo menos focando só nos títulos first party, se você for comprar um console, o que você vai gastar é mais ou menos, é quase a mesma coisa. Tipo, 32 é pouco, mas você coloca, sei lá, um cartão barato de, sei lá, de 32 ou de 64, já tá ok. Eu acho que toda aquela preocupação que a gente tinha antigamente é meio, é demais, porque os títulos da Nintendo e até os títulos das third parties não estão consumindo tanto assim.
Você tá falando isso, Jefferson, porque você consegue ter a disponibilidade de ir lá e comprar o jogo físico a qualquer momento. O Lucas compra porque ele gosta de colecionar, né? Mas ele acaba pagando bem caro por isso. Aqui no Brasil, a gente não tem essa acessibilidade de ir numa loja comprar um jogo físico do Switch, às vezes porque não tem ou às vezes porque é muito caro. Comprar no digital é uma realidade pra gente, então a gente necessita ter um dispositivo, qualquer coisa de armazenamento extra, né?
Não, mas Mário, acho que você entendeu errado, Jeff. Acho que ele quis dizer que você tem que rotacionar os jogos digitais, entendeu? Pra você caber no console. Você não precisa deixar tudo baixado lá pra estar disponível o tempo todo. Você pode apagar, baixar alguns, aí você apaga e baixa outros, é assim que funciona.
Eu não acho a usabilidade do eShop tão prática pra que eu fique deletando e baixando jogos. Então, não sei.
Mas foi isso que você quis dizer, Jeff?
Também, mas é aquela coisa, né? Tipo, assim, considerando o tamanho do mercado brasileiro, eu acho que você pedir que a Nintendo faça alguma coisa baseada especificamente num mercado pequeno, pra mim é pedir demais. Eu entendo a situação de vocês, mas é aquela coisa, na verdade, você pode, mas isso é mais, entre aspas, uma barreira de tarifa local que sai muito caro importar, né, do que culpa da Nintendo.
Eu concordo, porém, eu acho que, primeiro, eles não estão competindo com o mercado nesse quesito, eles não estão conseguindo competir, porque já é uma realidade para os outros competidores, que eles têm sistemas de armazenamento maiores, um HD de 500 ou 1 TB para o PlayStation 4, e eles poderiam fazer isso simplesmente colocando algum dispositivo extra no Docker. E aí eles conseguiriam realmente, por exemplo, olha, eu quero deixar esses jogos aqui no Docker, eu quero levar comigo esses jogos aqui comigo sempre online, enfim, né? Isso poderia realmente acontecer. E outra, eu acho que vai ser sempre vantajoso você ter mídia digital, cara, hoje em dia. Eu acho que é o futuro. Óbvio que sempre vai ter colecionador, mas eu não vejo mais como a mídia física sendo mais vantajosa pra empresa.
E o ponto, eu acho, nem a América do Sul, qualquer coisa do tipo, simplesmente tem gente, tanto por obrigação agora, mas por escolha, prefiro muito mais digital. Eu não fico ocupando espaço, eu tenho jogos muito específicos físicos só. Por mais questão de espaço, questão de ter que ficar trocando cartucho, multiplayer é uma porra trocar cartucho. E aí você ter jogos, os jogos da Nintendo, eles são muito pequenos, mas só que se você lá pega Eleanor é enorme, Skyrim é enorme, então se você vai querer os jogos que não são da Nintendo, você se ferra. Até o Fire Emblem Warriors é o 16, 18 GB, eu acho, o Fire Emblem Warriors, que você olha e fala, mano, não tem conteúdo, sei lá, mais conteúdo do que Mario Kart, por exemplo. Então é muito a ver com os outros também, que não sabem comprimir igual a Nintendo, e aí ferra na hora de usar um SD.
Mas o meu ponto é exatamente esse. Com relação à Nintendo, ela faz o console para 30, entre aspas, para 32, você encaixa um memory card de baixo. Tantas opções da Nintendo é 32 e 64, nem é muita coisa quando eles vendem o memory card licenciado. Então, eu não falava muito porque eu não tinha muita experiência, mas quando eu comprei o Xbox, eu senti a mesma coisa. Tipo, dá na mesma. É um jogo que estoura o seu cartão. Aí é o que você falou, assim, tipo, vai de você querer esse jogo ou não.
No fim você vai acabar comprando cartucho de algum jeito, né? Você vai colocar um jogo por cartão.
Então aí, sei lá, é melhor você fazer a opção A, vai de físico no jogo que estoura, sabe? No Fire Emblem Warriors. Então, acho que de todos, assim, no final das contas, entre aspas, o problema é o mesmo, mas é assim, é um problema, é aquele problema de primeiro mundo, assim, você não precisa comprar tanto jogo pra ter no Switch, e é por isso que quando eu falo que eu tenho um cartão de 264 quase cheio, eu não me incomodo, porque quando eu abro meu Switch, eu falo, é exagero, não precisava comprar tudo isso.
Tá. Ô Jefferson, é 264 mesmo?
Acho que é 264, 252, não sei.
É 256, né?
É 256, desculpa. Fiquei com outro número na cabeça. Mas é isso. Então acho que não tem tanto problema.
Moral da história, não consuma muito.
Falou o cara que compra jogo toda vez, né? Já tá lá, né? Não vou falar o nome da loja mais, porque, né, a gente não tem mais parceria, então...
Eu já quebrei, já...
Você não vai mais lá.
Já traí o movimento faz tempo, já.
Entendi.
Agora o mundo oriental.
Vocês se lembram quando o Kimishima havia comentado que eles estavam analisando a tecnologia de realidade virtual?
Não.
Você não lembra? Porra, João.
Não. Também não lembro, cara.
Não, ele falou isso, que alguém chegou pro Kimishima.
É que eu acho que eu tenho um bloqueio com o VR, é verdade, você já disse.
É, eu tô nessa com o João.
Enfim, o VR, ele tá no mercado aí já há algum tempo, né? Desde 2015 que ele tem começado... Não desde 2015, ele veio muito com Oculus Rift. Mas já tá algum tempo no mercado, mas ele começou a deslanchar muito nos consoles em 2015, que aí a Sony e o Xbox, né? Sony e Microsoft, no caso. Eles realmente deram investimento maior pra isso, né? Bom, o ponto já haviam perguntado pra Nintendo se ela investiria, né? Todo mundo sabe da história da Nintendo com o Virtual Boy. Já é uma sátira disso, mas um dos modders, que se chama Randall 666, enfim, foda-se, 666, Kiss, ele descobriu que existe um modo VR oculto no Switch há mais de um ano. Ou seja, esse modo ele nunca veio à tona no Switch, porém ele já existe e mostra que a Nintendo já estava tentando investir de algum jeito, né? Ou pelo menos fazendo alguma pesquisa de VR no console, né? Quando esse modo ele é habilitado, e tem um vídeo disso, a tela ela se divide em dois, possivelmente possibilitando que ele fosse encaixado em um daqueles óculos de VR, né? Não se sabe por que a ideia foi dropada. Tipo, tem gente que supõe que é porque o Switch é muito pesado, né? Não dá pra colocar no óculos, etc.
Eu acho que dá pra saber sim, Mario.
Por quê, então?
Não, pô, porque eu não acho prático. Eu acho muito estranho você colocar aquela tela do Switch na cara, sabe? Eu acho que ela não foi projetada especificamente pra isso. Enquanto que o Oculus Rift foi pra isso.
Mas o Oculus Rift é pesado.
Não, mas eu falei da tela, não falei de peso.
Cara, vocês criam uma tela tipo aquelas bosta de celular lá?
Como assim? É mais ou menos isso, tem um encaixe
aquela coisa que você pega o papelãozão, coloca na cara e encaixa o seu celular na frente, é isso
que você falando? Isso aí que seria, não é isso?
Calma, não, o Jomão ele só conhece o cardboard, o nome disso é cardboard, tá?
Isso, é o papelão na cara.
É, o cardboard. Ninguém pode chamar de labo, a galera vai achar melhor, olha só.
Mas só que aí tá com o login do Nintendo tudo melhor, né, mano? Desculpa.
Entendi. É mais ou menos isso, Jomão. Só que existem as versões melhoradas disso, tá? Por um acaso pra celular, que é de plástico. Você coloca o celular lá e ele se encaixa melhor, né? E você não tem que montar um negócio, tá? Mas imagina um óculos... Melhor, imagina um óculos Rift, só que com encaixe do Nintendo Switch. O peso do Oculus Rift, ele tá por causa do processamento que ele tem ali, né? Ele é um mini consolezinho, vai. Acho que se você colocar o Nintendo Switch num encaixe desse, não vai ficar tão pesado na sua cabeça, porque tem...
O cara cai pra frente, velho.
Faz esse teste, prende o Switch na tua cara com esparadrapo e vê se você cai, mano.
Beleza.
Eu acho que o Jumão tá certo, ele fica pesado, fica um pouco de incomodar mais, mas o problema não é nem esse. O problema é o poder de capacidade gráfica do Switch. Eu acredito, se eu fosse apostar que a Nintendo fez uma experiência e não deu certo, é muito porque realidade virtual ou você tem um poder gráfico potente ou você deixa os usuários tontos.
Então, mas você tá falando isso por quê? Porque você tem que dar uma demonstração mais de realidade ou porque você tem que processar duas vezes o negócio gráfico? Você tem que mostrar um lado esquerdo e outro direito de maneira diferente.
É a síndrome de 3DS, isso aí.
Então, eu acho que assim, pra qualquer jogo que você fazer, mesmo os mais básicos, eu não sei se o Switch é o suficiente. Aliás, eu acho que nem, de verdade, assim, pelo menos a minha experiência, acho que nem o PSVR é o suficiente. Eu tive a oportunidade de ir no VR da Sega e da Capcom. São jogos, assim, mais pesados. Você sente que VR só funciona com imersão e não com controle. Você tem que ter, sei lá, a porcaria da pistola pra jogar um jogo de zumbi. Pelo menos essa é a minha opinião.
Eu acho que é uma impressão mais pessoal.
Tem que lembrar também que os jogos de Switch no modo portátil, né? Muitos deles ficam com a performance bem pior. Então imagina um negócio com a performance pior na tua cara. Que nem se jogar Xenoblade 2, imagina.
Duas vezes Xenoblade 2 na sua cara.
Então, mas calma. Tem muita gente que joga jogos mobile com VR. Eu acho que a ideia não é nem tanta imersão, né?
Não, mas você tá comparando bosta com merda, cara. Não entendi.
Não, mas o Switch é mobile.
Não, mas os jogos mobile do celular, na minha impressão, eu não sei de quais você tá falando. A maioria deles requerem menos do celular do que, sei lá, o Xenoblade do Switch, o Zelda do Switch. Imagina se então processar duas
vezes. Gente, eu tô falando... Não, calma, vamos lá. Eu tô falando primeiro. Eu tô falando exatamente dos jogos de VR pros celulares, tá? O Switch, ele é um console mobile, porque ele tem o mesmo processamento gráfico de um mobile, um sistema mobile. Segundo, vocês estão falando que não seria possível, mas o modo tá lá. Ele já tá funcionando com qualquer jogo.
Não, não. Ele é possível, mas só que pra não lançarem comercialmente, tem alguma coisa, né? Não é...
Tem alguma coisa, mas vocês estão assumindo de processamento gráfico, mas o modo tá funcionando, tá totalmente operando. E terceiro, existem jogos que eles já existem em VR pra outros consoles, inclusive até o PS4, e que já foram lançados pro Switch. O melhor exemplo disso é Keep Talking Nobody Explodes, que relançou recentemente no Switch, e ele é muito bem aproveitado no VR, né? Muita gente joga no PSVR, né?
Sim. Esse é aquele jogo de defusar a bomba?
É. Eu acho que é plenamente possível que fosse lançado. Eu não sei o motivo, eu realmente gostaria muito de saber. Talvez sejam por causa dos números de venda das outras concorrentes, né? É, se eu não me engano, isso não tem uma fonte confirmada. Eu tô falando isso de outras fontes, que também não são muito confiáveis, mas as vendas do PSVR, eu acho que elas só atingiram 3% da base instalada do PlayStation 4, tá? Então, 3% dos donos do PlayStation 4 tem um VR. Eu pressuponho que seja isso. Eu acho que eles quiseram ver como é que tava o mercado antes, o mercado ele não conseguiu se adaptar ao VR e eles não lançaram.
O que faz sentido também com a estratégia Nintendo de não buscar o mercado que o resto já tá indo, né?
É, eu também não tô vendo muito jogo mobile, não existe, na verdade, jogo em VR, né? Quase não existe, tem muito pouco. Então eu acho que é bem pouco explorado e eu acho que a Nintendo não lançou por causa do mercado, ele não se adaptou direito, eu acho.
É, pra mim é que a tecnologia ainda é muito cara. Você comprar um óculos de realidade virtual, sabe, o mesmo preço que comprar, sei lá, um console novo. Então, já é difícil você, assim, principalmente, sei lá, você vai comprar pro teu filho, já é difícil você comprar um console, assim, atual. Imagina você comprando dois. Então, eu acho que o preço, acho que mais do que tudo, se ficou ou não, eu acho que é mais assim, tipo, isso não é um preço que é acessível para todos, então não vai ter base instalada grande.
A gente perguntou uma coisa, ô Mário. O Oculus Rift, ele tinha que vir uns sensores que você colocava em partes do quarto também, ou não?
Não.
Não tem?
Isso não, cara. Não, porque você pode jogar o Oculus Rift em qualquer ambiente.
Ah, eu me confundi. São com aqueles controles que você põe nas mãos. Pra aquilo que você precisa de sensor, é verdade.
O PlayStation VR, ele funciona com Move.
Não, é porque eu não falei bosta, não. Eu não falei tanta bosta, porque como o Switch tem uns Joy-Cons, realmente, assim, na teoria, você poderia usar os Joy-Cons como mãos de um jogo e o Switch na cara, né? A gente não falou disso, né?
Então, eu acho que essa tecnologia seria bem aproveitada no Switch, cara. Porque se eu pensar na questão só do óculos, tem óculos pra mobile que é vendido a, tipo, R$70, sabe? E são só as lentes. No caso do Switch, são só as lentes que precisaria. Né? Ele já tem acelerômetro, ele já tem tudo. Eu acho que seria muito mais barateado e seria bem melhor aproveitado.
Aí eu volto com a teoria do Jomon, que na cabeça de uma criança, o Switch ficaria pesado.
Ah, mas aí compra um colete pra criança, um bagulho no pescoço, sabe, pra colocar em cachorro, assim.
Muito coloca uma mochila de pedras nas costas da criança, já era.
Aí só fica com o pescoço quebrado pra frente.
Se a criança consegue colocar a porra do papelão pesado lá na cabeça pra fingir que é um robô, cara, ela consegue aguentar um Switch.
Papelão pesado, mano.
Não, esse papelão não é pesado, velho.
Papelão é ok. Mano, então faz o abo logo de VR logo e tá resolvido. E olha aí, até quebra o custo também, vai sair R$10, tá ligado?
Aí o Switch dropa no papelão e você perde o Switch.
Aí, problema de quem comprou VR, cara.
Essa é o Switch de papelão.
Mário puto investidor aí.
O pessoal compra outro papelão, olha só, vai ficar comprando papelão de VR pro resto da vida.
Não, o problema é que vai cair o Switch no chão e ela vai ter que comprar outro Switch, não papelão de menos.
Como empresário, eu estou feliz com isso. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós respondemos os comentários que vocês deixaram na página do site. Nesta semana nós tivemos dois comentários, é isso?
É.
Na verdade nós tivemos três, mas eu duvido que o Jomon vá ler, porque a galera falou que respondeu o formulário de pesquisa.
Então foda-se, né? Você quer responder alguma coisa sobre isso? Você quer agradecer a todo mundo que respondeu, Mário?
Quero. Eu quero agradecer a todo mundo que respondeu.
Nossa, que agradecimento, né?
e incentivar os outros a responderem.
Exatamente, eu quero também, se você não ouviu o comentário que a gente deixou lá no começo, é que você acesse o nosso site agora e responda um questionário que nós deixamos para saber mais sobre o perfil dos nossos ouvintes. É muito importante que vocês respondam, porque a gente precisa dessas informações, e não são informações confidenciais, a gente só tá pedindo algumas pequenas informações.
É, não tá o seu cartão de crédito ali, a pergunta não tem uma dessa.
Não, e nem seu nome, nem seu e-mail, tudo são só dados que vão fazer sentido para que a gente melhore nosso tipo de conteúdo e que a gente melhore também nossos projetos ou aperfeiçoe outros projetos, por aí vai. Então, por favor, se você está ouvindo agora, dê um leve pause, entre no site, na página do episódio, que vai ter lá um linkzinho para você responder o formulário. Não leva nem 3 minutos. E eu já enchi muito saco com isso. Então, por favor, Drummond, faça as honras dos comentários.
É, o primeiro comentário é de Lázaro Costa Jr. E aí, Mário, Jamon e Jefferson, tudo bem? Olha, Lucas, fica de fora dessa.
Nossa, cara.
Eu acho que os exemplos que deram sobre os RPGs realmente mostram que eu estou sendo mais seletivo e não são tantas inovações assim mesmo. Eu mantenho só minha posição contra encontros aleatórios, até porque não tê-los não afeta o grind. Quem quiser ainda pode continuar. E não estou tentando atacar o Mario, só estou reforçando o argumento.
Uhum. Não, eu concordo com ele.
É, então, acho que a gente não discorda de encontro aleatório é uma porra.
Eu não acho uma porra, eu acho que ele pode ser configurável.
Eu também sou a favor disso.
Aí.
É, e apesar de eu e o Jeff gostarmos de Fire Emblem, eu não necessariamente me preocupo só com a mecânica de Jokenpô. Ao menos eu gosto muito dela no jogo tático, sim. Mas, por exemplo, não me interesso bastante para ir atrás do Musou, que particularmente é um gênero que não curto. Todos os 4 que joguei foram bem decepcionantes. Mano, ele não curte e foi atrás de 4 jogos, né, do gênero.
É, ele decidiu que não gosta mesmo, tenho certeza.
Ah, Musou não é pra gostar, é só pra você gastar tempo, tá? Então, às vezes você...
Pô, eu gosto de Musou, eu acho legal hein? Matar os bichos.
É, eu acho que só é pra... uma perda de tempo divertida.
É, esvaziar a mente só.
É, eu também não penso muito não quando eu tô jogando Musou, só fico apertando o botão.
Mas dá uma satisfação pessoal você matar, sei lá, tá bom que são 200 pedras, mas você tá matando 200 pedras com golpes muito loucos.
Ah, sabe, eu faço isso no Minecraft também.
Ah, vai se fuder, Mario. Dito isso, Jeff, qual o seu Fire Emblem preferido? O meu ainda é o Fire Emblem 6. Roy e Lilina são os meus heróis preferidos.
Eu fico com o primeiro, o Path of Radiance de GameCube. Acho que foi, não sei, foi onde eu me apaixonei pela franquia. Comecei por lá, não pelo de Game Boy, e sei lá, não parei mais.
Primeiro Fire Emblem ninguém nunca esquece, né?
Eu acho que. Não sei se eu já contei essa história, mas o que eu. Tem aquela parte assim que eu acho que não tem nos outros, eu não sei no. Qual que eu não joguei, Jamon? 6, os 4, 5?
Você não jogou 6, você não jogou... É, o 4, 5, 6, você não jogou, lembro disso.
Me impressiona que o Jamon sabe mais que...
Não! O 4 é o do Marvel, eu joguei.
Não, o 4 é o do Sigurd.
Então o 4 e o 5 que eu não joguei.
O 6 do Rai você jogou?
Joguei.
Então foi o 4 e 5.
Pra mim, a parte mais legal foi quando você tem que dividir os personagens e no Path of Radiance e eu dividi errado e eu não consegui terminar o jogo por causa disso. E eu não fiz um save de backup. Foi sensacional. Eu tive que refazer de novo. E eu entendi que aquele jogo é sobre... não sobre upar os personagens e acertar o Jokenpô, como você... você tomar decisões, você colocar, entre aspas, força no personagem certo na hora certa. E foi aí que eu me apaixonei pela franquia.
Bonito. Sobre o Smash, eu sei que seria difícil, mas gostaria de Hollow Knight como assist.
Ixi, é difícil mesmo, hein?
Eu acho que o
Shovel Knight só entrou porque ele é o Mario dos jogos indies.
Eu acho que tem uma diferença importante que Shovel Knight aqui no Japão é personagem de first party, então é mais fácil. Acho que, né, entre aspas, aí no ocidente é só indie, mas aqui quem publica Shovel Knight é a Nintendo.
Mas não tem o Shovel Knight do PS4 aí?
Não, não tem.
Caraca, não tem? Você não consegue bater no Kratos lá, meu?
Pô, aqui é o melhor personagem.
Não, então, aí acho que isso aí faz bastante diferença.
Agora uma dúvida. Eu particularmente jogo todos os jogos que tenho no modo portátil do Switch e nunca teve um jogo, por maior que seja, que eu tenha realmente me importado muito em jogar sempre na TV. Então a pergunta é, tem algum jogo que vocês não conseguem se divertir jogando portátil?
Se divertir não, mas eu acho que a experiência fica pior, por exemplo, Xenoblade 2. Ele fica bem pior mesmo.
Eu concordo com o Mario, eu não consigo jogar Xenoblade 2 vendo aqueles... o Naruto RMVB, que eu já disse há pouco no cast.
Ah, eu acho que o problema é só quando você vai jogar, pelo menos pra mim, é quando você vai jogar multiplayer, né? Então, jogar no tabletop mode não é, entre aspas, não é tão divertido quanto numa TV. Não sei, pra mim falta tela.
Pra mim, acho que não tem tanta diferença. Na verdade, eu gosto de jogar na TV, assim, quando eu posso deixar o som um pouco alto, né? Porque eu consigo ficar mais imerso no jogo. Mas acho que qualidade, assim, a perda de qualidade gráfica não me incomoda tanto.
É, eu particularmente voltei a jogar videogame bem mais por causa do modo portátil. Isso pra mim justifica comprar muito dos jogos lançados para o Switch, que já estão na Steam ou em outra plataforma. E por causa disso, ainda gostaria que tudo possível saísse para o Switch. Também me senti assim quando tinha 3DS, mas com o Switch é ainda melhor. É ainda mais possível, na verdade, né? Enfim, parabéns pela qualidade sempre crescente do programa. Até mais. PS1, Goku Smash não, né? PS2, vocês estão jogando o Open Beta do Dragon Ball FighterZ? Vai, Mario, manda aí.
Não, eu joguei e eu achei muito ruim online.
Mas não é exclusivo o na beta ser ruim o do Switch. Eu não tentei no do Switch, eu tentei na época que tinha saído o beta do PS4. Eu não consegui jogar com qualquer outra pessoa.
Eu não tô jogando não. Difícil jogar jogo de luta.
Olha, e esse papo de Goku no Smash, não vamos entrar em detalhe não, por favor.
Ah, tá, mas o próximo comentário também vai falar sobre isso, então vamos lá.
Ai, meu Deus do céu.
O próximo comentário é do Vladimir Almeida. Fala, galera, tranquilo? Bom, não me considero um nintendista, mas de longe é a plataforma que mais curto. Ia ser louco o Goku no Smash. Mano, esse papo divide muito essa merda toda, né, velho? Mas não...
Olha, rapidão. O Goku tá virando mais pedido do que Shrek no Smash. Tá virando outro meme, sabe?
Tá,
o Shrek é. Por favor, né, mano? Uma sacanagem também botar.
Tá passando,
né,
Shrek, cara, em relação a meme.
Se tem um personagem que é mais nada a ver que o Goku, é o Shrek, cara, por favor.
Eu prefiro o Shrek. Ah, mano. Se é pra fuder com o negócio, foge com categoria, sabe?
Tem uma pisa na lama, abaixa das calças e senta na lama, né?
Nossa. Eu acho que o ponto que o Jomon colocou é importante. Eu acho que assim, se você abre, sei lá, se colocar o Goku, aí vai faltar, sei lá, o Seiya, eu não sei, o personagem de
Naruto.
O Naruto, personagem de Bleach. É, aí vai colocar assim, é mesmo, sei lá, seria o mesmo argumento que alguém falar, ah, eu quero colocar o Shrek. Aí, além do Shrek, você vai ter que colocar o Mickey, vai ter que colocar um monte de coisa, vai ter que colocar
o Shrek. Daqui a pouco vem o Faustão, né?
É, então. Eu acho que o problema de você encaixar um personagem, sei lá, de uma outra mídia, assim, nisso, é basicamente isso. Você vai ficar com a sensação que falta o outro personagem que a outra pessoa gosta do, sei lá, do anime diferente.
Eu quero ver a reação de vocês quando o Sakurai anunciar o Goku, cara. Eu só quero ver.
Faz mais sentido assim.
Eu vou dar risada.
Eu vou, dependendo como eu vou olhar, eu vou falar. Muito provavelmente eu vou olhar e falar, nossa, ficou bom mesmo.
É, exatamente, porque vocês pagam o maior pau pro Sakurai, né? Quando eu falo, não. Mas quando o Sakurai fala, não.
Eu não pago pau pra ninguém, não. Não é que eu disse isso.
O meu, eu pago o pau pra ele, mas não é porque por pagar pau, não. O cara é bom mesmo, velho. O cara
consegue. Não tô falando que eu... Não tô dizendo
que ele consegue. Não sei, eu não conheço ele.
O melhor Mega Man, o melhor Simon é dele.
Não, o melhor tudo é dele. E óbvio, né? Ele, mano, não, convenhamos, pra ele ter conseguido fazer esses Smash Bros. Na qualidade que ele tá... Pelo menos ele está mostrando, né? O cara é foda pra caralho. Mas enfim, o que eu tô comentando é, quando o Sakurai anunciar, todo mundo vai pagar pau.
Ó, faz mais sentido o Crono. E o Crono, sei lá, eu ouvi isso em algum lugar, foi do Game Explain, talvez. Ter o Crono e roupinha à parte ser de Goku, sei lá, um personagem de Dragon Quest, roupa à parte.
É, tá. Concordo. Aí eu isso faz sentido. Tá bom. Concordo com você e gostaria que isso acontecesse.
Então tudo bem. É só chamar o Crono que o Mario
Não, é personagem do Akira Toriyama, né, mano? Então faz sentido. Esse é o melhor meio termo que a gente pode chegar, cara.
É, eu concordo. O pior que eu concordo. Concordo comigo mesmo. Que merda. Bom, sobre Smash, nunca foi uma das franquias que mais curto. Sendo bem sincero, deve estar entre as últimas em meu ranking de jogos. Caralho, né? De nunca curtir pro... O último é foda. Gostaria de uma ajuda para me convencerem a jogar Smash. Vai, um motivo, gente.
Tá, por um motivo. Se você não tiver amigos competitivos, joga.
O single player costuma ser decente.
Não joga, não perde seu tempo fazendo alguma coisa que você não gosta.
Caralho, meu.
Era pra apoiar ele.
Eu vou ser panos quentes. Se você vai jogar sozinho, não compre. Se você vai jogar multiplayer, compre.
Ah, mano, só para um pouco.
Ah, não, Depende, velho. Se tiver amigos, mas aqueles amigos forem chatos, aquelas pessoas, é melhor nem comprar.
Ah, então não é teu amigo, né? Se é chato, pô.
Não, às vezes é o que você
pode,
tem.
É, você pode ter um amigo super legal, mas quando vai fazer alguma coisa, ele é muito chato. Sei lá, se ele for melhor do que você no Smash e ficar te enchendo o saco, aí, sei lá, é só.
Ah, se ele tiver na tua casa, você enfia o Joy-Con no cu dele e manda ele embora, né?
Não, eu vou ter que fazer isso com todo mundo aqui, menos o Jefferson, porque, mano, vocês dão umas fadas forte, cara.
Ah, vai se fuder, mano. Não,
olha, certo. Só, eu quero falar que eu gosto de jogar Smash for fun, tá? E quando você joga for fun, ele é um jogo muito divertido. Mas ele é o multiplayer mais divertido que eu pessoalmente gosto de jogar na casa dos amigos quando é jogado for fun.
É ligar tempo, item no médio lá, mapa, qualquer mapa, e foda-se, né?
Eu também acho divertido.
É. Deixa os eventos aleatórios acontecerem, cara, que você se diverte pra caramba. E, assim, tem muita variedade no jogo. Não tô falando só variedade de personagem. Eu acho que variedade de modo. Alguma coisa vai te fazer gostar. Não sei se você gosta de jogo de luta ou não. Mas o Smash consegue trazer o melhor do jogo de luta com o melhor de um jogo party game. Eu acho que essa mistura no Smash é boa.
Putz, cara, jogar sozinho eu não sei. Eu não aconselho tanto, mas tudo bem.
É, vamos lá. Cadê? Eu tenho um Switch, atualmente jogo Zelda, Octopath e Mario Kart. Tenho um filho de 7 anos e gostaria de indicações de jogos para jogar com ele.
Pega Snipper Clips.
Não, eu acho que Snipper Clips é um pouco mais difícil, mas...
Não, Snipper Clips, cara. Dá risada, criança. O negócio é tudo colorido, o jogo. É mó divertido.
Olha, compra Overcooked. Overcooked é um jogo que, pra família inteira, eu acho que pra uma criança de 7 anos, tem pouco movimento que ele precisa aprender, mas tem muita coisa... Não, tem pouco comando ali, né?
Que ele eu acho que Smash
é mais difícil que o...
pra ele jogar com o filho dele, né, velho?
Nossa,
cara. Não, cara. Que Smash?
Mano, Smash, uma criança de 7 anos consegue jogar Smash, velho? Aperta A, bate, velho. Aperta B, bate.
Acabou. É, aí cai no buraco e volta. Aí cai no buraco e volta.
Ah, porra, se a criança não consegue pular a porra de um buraco, mano...
Cara, ele tem 7 anos, a criança, cara, né? Assim.
Nossa, sério que você acha que o cara é retardado?
Então, aqui é retardado. Ninguém foi retardado, cara, mas... Tem pouca sensação de movimento, poucas reações também, né, reflexo, etc, então...
Eu acho que ele já tem um jogo ideal pra jogar com o filho dele, eu acho que Mario Kart com aquele sistema de curva automática ligado, eu acho que ele vai se divertir mais do que ter que ficar pulando o abismo no Smash. Não que ele não consiga, mas que talvez pra auxiliar uma criança seja melhor. E eu discordo do Mario, eu acho o Overcooked um pouco difícil, principalmente se for tentar passar. O primeiro é muito difícil, o segundo eu ainda nem joguei. E Snipper Clips é bom, mas assim, tipo, eu acho ele um pouco parado. Acho que uma criança, sei lá, gostaria um pouco mais de emoção.
Ó, então, Kirby é bom também, o Kirby Star Allies.
Então eu buscaria mais jogos que tem assistência, assim, tipo, ou que perdoa mais a falha, tipo, que Mario Kart ou Kirby.
Ó, o Dark Souls tá pra sair aí, cara. Pega o Dark Souls.
Ou ele compra um Nintendo Labo e vê se o filho dele se interessa por engenharia, alguma coisa assim, ou tem a parte criativa que ele pode ser desenvolvida.
É, mas pela próxima questão não vai rolar o Labo. É, e última questão. Desculpe-me se já foi discutido antes. Desbloqueio do Switch. O que vocês acham? No modo geral é válido? Afinal, a família custa muita grana, kkk. E está cada vez mais difícil manter consoles. É isso, obrigado pelo entretenimento que trazem. Há tempos estava atrás de um podcast bom e estava difícil achar, mas a Estação 64 me salvou. Poderia ter 2 episódios na semana e eu seria mais feliz. Valeu, abraços.
Coitado do Mário.
Então o Mário sangrando.
Semana passada, a gente teve 2 episódios, tá? Se você ainda não ouviu, pare agora. Não, pare agora não, escuta isso até o fim. Mas teve Estação 64, que também é um podcast especial que a gente faz.
Esquinas 64, Mário.
Esquinas, obrigado por... Que foi sobre o Jefferson contando as histórias dele no Japão. Às vezes a gente tem 2 episódios por semana quando ele é especial, tá? Então, pelo menos uma vez por mês, acho.
A gente tem, tá? Teve uma vez aí que eu falei porque aconteceu, a vida aconteceu. E sobre a pirataria do Switch. Eu fui procurar depois, assim, pra poder discutir sobre isso, eu fui dar uma procurada como tá o estado da pirataria.
Pra discutir, né?
Do homebrew, né? Pra saber... pra poder discutir. E aí, a primeira coisa que me lembra, porque eu não gosto, assim... A pirataria, ela... É difícil falar dela, assim, né? Mas uma coisa que, pra mim, ferra nessa atual geração... É que aí você vai ficar com problema pra entrar online. Porque, normalmente, você não vai mais entrar online, né? O seu console vira totalmente offline, porque senão você é bloqueado. E você tem que ficar sempre estudando pra poder continuar ela, né? Porque vai sempre jogo novo tentar atualizar seu videogame. E aí você tem que ficar olhando pra... Ah, como que eu não atualizo? Então, só por toda essa dor de cabeça, eu acho que não vale a pirataria atualmente.
Se não me engano, tava brincando muito console também, né?
Era engraçado que eles vendiam o hardware pra modificar, e só que eles também te obrigavam a comprar o software oficial. Aí se você craqueava o software oficial, ele brincava o seu console. Era a pirataria brincando pirataria.
Nossa. Uma pirataria original isso, né?
É, uma pirataria original. É bizarro. Mas eu acho que... Fora o que o Jomon comentou, acho que tem duas questões. A questão moral, né? Que eu achei que o Jomon ia falar, já que ele é o mais...
Eu pensei em falar, mas
eu prefiro
trazer primeiro o incômodo que você vai sofrer, depois a moralidade sobre isso, né? É melhor trazer o incômodo primeiro.
Mas é aquela coisa que o Jomon falou, vai ter a dor de cabeça, mas em vez de pirataria, eu iria assim, se você não tem dinheiro, compra jogos menores com desconto. Eu acho que a loja do Switch tá com uma pancada de jogos e várias vezes tem desconto. Acho que o único entrave seria o cartão de crédito internacional. Mas se você tiver essa oportunidade, compra, assim, sei lá, vê o seu orçamento e fala assim, não tenho condições de comprar jogos com preço cheio. Pesquisa bastante jogos indies que você vai acabar se divertindo. Aí quando você tiver uma situação financeira melhor, você vai lá e compra o seu...
Eu também não gosto de recomendar pirataria. Recomendar é ruim, né? De algum jeito, né? Porque alguém vai sair perdendo com isso. Assim, é óbvio que a gente paga muito imposto aqui no país, etc. Mas também é sempre a opção de revender o jogo físico. Eu conheço um amigo, no nosso caso, que ele sempre compra já considerando a revenda, né? Ele prefere comprar jogos físicos porque normalmente ele consegue ter o dinheiro de volta. Então, se são jogos que você vai jogar por um curto período de tempo e depois não vai mais tocar, por exemplo, Octopath, eu acho que é um exemplo, né? Que é uma experiência da RPG só. Eu acho que vale a pena depois revender e você, pelo menos, pega um dinheiro que você talvez compraria outro jogo.
Tem bastante grupos, assim, online que estão fazendo trocas de jogos mesmo. Ainda mais pro Switch, né? Porque o jogo físico do Switch é caro. Aí, se que nem o Mario falou, né? Se desencanou do jogo, troca.
Eu só recomendaria um homebrew caso fosse uma opção, por exemplo, de melhoria do console ou algum serviço que não existe na Nintendo e foi alguém lá que fez, né? Sabe? Eu tinha muito disso no Wii. Mas o meu Wii, ele era tipo o Pimp My Drive do Switch, cara. Ele tocava música, a luzinha acendia, sabe?
Nossa senhora, cara.
Tinha uns bagulho da hora, cara. Meu menu era todo customizado. Enfim.
Mas o Wii ainda ele ainda é muito não online, né? A pirataria nele dava pra comer mais solta. No 3DS, é que o Wii a Nintendo desistiu, então você pode piratear o Wii, tanto que o Braid tá lá na loucura. Mas o 3DS, a Nintendo atualiza, o Switch, como vai ser o único console da Nintendo, mano, se você escolher pirataria de alguma forma assim, se escolher o Homebrew, você... Pra manter o homebrew no seu console, você vai ter que lutar o resto da vida do Switch.
Não, e fora que a Nintendo tá investindo contra a pirataria. Você vê o que acontece com o Emu Paradise aí, né? Ele fechou.
É por causa da porra do serviço online dela. Que essa merda aí.
Então, cara, a Nintendo vai cair pesado em cima disso e eu não me preocuparia em tentar hackear o console não, viu?
Eu acho assim, se você quer hackear o console, espera 4 anos. Quando tiver muitos jogos na biblioteca, se tiver uma pirataria, entre aspas, decente, que toda vez que entre aspas, você vai piratear e tá no início, aí acontece alguma coisa que não funciona muito bem.
Fica obsoleto, né, a pirataria.
Então
espera eu acho consolidar.
Espera consolidar a pirataria.
Dicas de pirataria com a gente.
Espera uns 4, 5 anos, aí você, sei lá, fala assim, vou piratear aqui e vou ter, sei lá, uma biblioteca de, sei lá, de 3 mil jogos pra jogar. Aí é o suficiente, não rodou os novos? Paciência, é uma pirataria suficiente pra você jogar um catálogo imenso.
Eu acho que a única vez que eu acho que eu recomendaria uma pirataria é, mano, se isso não vai mais gerar lucro pra ninguém, assim, tipo, se você comprar um jogo usado ou não, não vai fazer diferença, sabe, de algum jeito. Não vai gerar receita pra empresa que criou o console.
É só coleção, basicamente.
É só coleção. Então, mano, acho que aí não vai ter tanto problema e ninguém vai mais estar no hype do jogo, etc. Você vai lá... O Wii U, por exemplo, é um exemplo disso, eu acho. Então, você pode aproveitar os jogos que já passaram, de repente, com a pirataria que tá solta, né?
Tá maluco, você não pode falar, cara, que você tá justo, mas só que você tá dos maus ou menos pior, assim, talvez.
Não, mas você tá maluco, Mario. Os jogos de Wii vão virar tudo port de Switch, você vai dar prejuízo pra empresa, sim.
É, agora sim.
Tá bom. E pra você que ouviu até agora, não deixe de acessar o nosso site para comentar na página do episódio tudo que você achou do que discutimos. Sei lá, se você quer dar um elogio, uma recomendação, uma crítica, ou se você quiser comentar qualquer coisa que discutimos no episódio. Entre na página, na seção de comentários e deixe um recadinho que nós leremos no próximo episódio, ou qualquer pergunta, enfim. E lembrando também que nós ainda temos formulário, então não deixe de responder no formulário, que é muito importante pra gente, tá? É isso e até o próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.